Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15.
Homens, eu sou Sarcões Alois 15 e não tenho opinião no conceito dos autores teatrais, mas iria virar em que eles seguem fafaiadas provoadas que imponham algum respeito. A essa ideia desatei a rir, na certeza de que a minha piedade nunca me permitiria tal violência. As mulheres consideram o ridículo como a maior das desgraças, e é essa qualidade de respeito pela infelicidade dade alheia que faz com que pareçam às vezes menos finas de entendimento do que realmente são. Eu falava e ria sozinha, como uma quina que tivessem dado corda. Quando as mãos chatas do criado me apresentaram o prato da salada, aqui não faltava nada. Pois é muito difícil não faltar nada a uma salada. Um pouco de vinho, que meu marido depois achou péssimo e que me pareceu delicioso naturalmente, porque o paladar das mulheres é mais fácil de contentar, aumentou meu desejo de rir. Ao meu próprio ouvido ouvi minhas gargalhadas tinham o som do riso dos 15 anos, como que se quebravam dentro de mim ideias de Cris, tal que se iam cascalhando, umas em pós das outras. A minha vontade era levantar-me do meu lugar, suspender com as duas mãos as pontas de algodão ruvo meu marido e beijá-lo na boca, num longo e mudo agradecimento por aquele regalo de ceia tão imprevisto. Na impossibilidade de o beijar, fiz-lhe uma outra pergunta. Havia meia hora que eu falava sozinha. Ele fechou em mim com estranheza os seus cálaros olhos azuis, grunhiu um monossílabo e sacou, das misteriosas profundezas do bolso do sobretudo, uma folha da tarde dobrada em quatro, e desdobrou. Naturalmente, o criado percebeu logo que se tratava de marido e mulher. Por um contrassenso, eu me senti agora humilhada. Ele lia tudo para dentro de si, silenciosamente. Comecei a perceber que me faltava qualquer coisa no meio daquilo. Indaguei logo, com vista aguda, Flores, mandiga. A que havia era sob a água. Ah, muriçal. Ali estava o saleiro. A toalha era de linho frescal, o guardanapo bem lavado. E que seria? Enchi de novo meu corpo, abafei a vontade de rir, olhei para meu marido. Estava sério com as sobrancelhas contraídas, com uma fisionomia em que se concentrava uma grande atenção. Tive um sobressalto. Morreu alguma pessoa nossa conhecida. Que ideia é essa? Dignou-se ele responder derrime. Sério, de que se trata? Dize, supliquei. De coisas que tu não entendes nem te interessam. Politica e tornou a mergulhar na leitura. A salada acabava-se. Somas folhinhas molhas boiavam no molho da terrina. O gás fazia um calor. O criado sumira-se. Desabotoei a gola da blusa e pensei que me seria doce que meu marido me viesse beijar o pescoço. Imaginando a cena, ri de novo, ri alto, ri estupidamente. Ele olhou-me espantado. De que te ri? A salada estava divina. E bom que saibas, repara, para ensinar a Emilia. Olha que a Emilia está cozinhando pessimamente, cada vez pior. Se assim continua, passo a jantar fora de casa. Eu hoje não jantei. Notaste? Notaste. Tu não vês nada. Pois e? Não fazer um homem questão de ordenado nem de dinheiro para despesas essas e ser mal servido é triste. E terra está aí. Pensei eu também de mim para mim, sentindo fugir-me como por encanto, todo o apetite e toda a vontade de rir. Ele agora expandia-se. O teu único defeito é não querer ver o que se pensa e o que se faz em casa. A Emilia, bem dirigida, seria aproveitável, ela não é estúpida. Ensinado o contrário é como te disse e repito. Passarei a jantar fora de casa. Quando vieram os papos de perdizes reparei bem para o prato, para o descrever a Emilia, senti qualquer coisa na garganta que me impedia de o provar, o que não causou o prejuízo, porque meu marido comeu as duas porções, firmando o bom sabor da iguaria. Compensava-se do mau jantar. Enxugando o bigode, alagado de vinho, ele acrescentou com o modo mais natural deste mundo. Hei de levar-te a almoçar um dia num hotel. Ah, para veres o que é um bife. Lá em casa nem ao menos a carne sabem escolher. Só para veres o que é um bife. Esta frase bananal ficou ecoando repetidamente no meu cérebro, até que meu marido me perguntou já noutro tom. Queres sobremesa? Não quero mais nada. Então vamos para a nossa casinha. Estou ansioso por ela, decididamente não há nada. Mais que tu choras. Trago-te ao tés? Venho contigo a uma ceia num dos melhores hotéis, e onde raros maridos trazem as mulheres. Não te falta nada e choras. Realmente és incontentável. Se eu soubesse, teria vindo sozinho. e eu não teria visto a salada para explicar a Emilia, pensei comigo, e depois respondi, procurando dominar a minha comoção ridicularizando-a um pouco. Não choro tal, a culpa é do vinho. Subiu-me aos olhos. Sabes, não estou acostumada. E ri-me, ri nervosamente, ri-me dolorosamente. Ele ria-se também agora, abotoando-me a gola, colocando-me nos ombros a boa abandonada, levando-me para casa como uma coisa inconsciente pendente do seu vograço sereno, do seu braço protor. Qual será a razão por que as mulheres sonham mais do que os homens? Ou têm, pelo menos, muito melhor memória para reproduzirem, nitidamente depois de acordadas, os sonhos os que tiveram enquanto adormecidas. Nem eu, pois se quisesse assistir a uma cena invariável, mas em todo o caso interessante, deverias vir à minha casa de manhã cedo, à hora do café. Enquanto meu sogro e eu percorremos os jornais, nanciando os telegramas, todo o pessoal feminino de casa relata, com detalhes minuciosíssimos, as incoerências das suas fantasias noturnas. E é curioso observar-se a atenção com que se ouvem mutuamente. Geralmente, as senhoras são muito delicadas, tanto mais que, como eu, devem estar um tanto desconfiadas de que parte das babuzeiras que se confiam sejam inventadas na ocasião. Não sejas perverso, e acredita antes que menos preocupada durante as horas de vigília. A imaginação das mulheres trabalhe mais do que a nossa durante as horas do sono. Em minha casa dá-se o mesmo fenômeno. Minha sogra reproduz na família o tipo dos interpretadores de sonhos do Antigo Egito, da Fenícia ou da Síria, entidades, como sabes, que faziam disso a sua profissão e que eram nela constantemente consultadas pelo povo supersticioso. Não imaginas. Minha sogra ouve a narração de um sonho de um sacerdote pobre e pôde ouvir a confissão de um moribundo. Com magno respeito, no fim da sua sentença. Foste mordido por um cão. Prepara-te para o sofrimento de uma injúria ou de um prejuízo. Comeste uvas pretas, vais derramar lágrimas sentidas. Viste desembainhar-se uma espada diante de ti, correrás grandes perigos. Partiste ovos para fazer uma fritada ou um doce. Prepara os ouídos e a paciência para intrigas e mexericos. Teu caminho foi atravessado por uma cobra. De ti ou de pessoa da tua família, nascerá um filho dentro de poucos meses. Montaste um cavalo preto? Mungaste um presagio para negócios de interesse. Viajaste em mar de rosas. Serás feliz. Mas como estás instruído? E que também eu ouço invariavelmente os sonhos da família à hora do café matinal. Infelizmente cá em casa a nossa Sibila não é a minha sogra, mas a nossa cozinheira, e aflige-me ver minha mulher, tão respeitável e tão sensata, chamar a mulata à sala para lhe perguntar o que significa sonhar com pombos brancos ou fogo no telhado. Isso significa. Não digas, eu não me interesso absolutamente pelo assunto. Pois é um assunto curioso, examinado sob outro aspecto, mas agora não tratamos propriamente de sonhos, mas de mulheres. Que assunto mais interessante ainda? Conforme lembra-te que estamos tratando das da nossa família. Dizia eu que muitos dos que ouço diariamente me parecem fabricados na hora em que os impingem. E nesta minha opinião menos malícia do que curiosidade. Sabes que tenho plena confiança na veracidade de minha mulher. Mas por isso não deixo de estranhar que ela possa reproduzir, 2 horas depois de acorda, sonhos enormes, bem concatenados, divididos em cenas como as comédias em que não eu inverosimilhanças nem atropelos. Pode-se acreditar na existência de um cio sem inverosimilhanças. Vá lá que se possa, uma vez ou agiu.